Agora são 3h09. Nós estamos na nossa série TI, falando com profissionais ligados à tecnologia da informação. Nós já falamos aqui sobre o mercado de softwares, a produção de softwares no Estado. Falamos sobre a TI nas gestões das empresas. E hoje vamos falar do software livre. Vamos falar com o professor da Unifama, que é professor de informática aplicada. Ele também é fundador da Solivre, que trabalha com softwares livres, do arranjo. A Solivre é arranjo de profissionais livres de TI. Eu converso com o Alexandre Montanha. Senhor Alexandre, boa tarde, bem-vindo aqui à CBN.
Boa tarde, Gilson. Eu agradeço muito o convite. Novamente estamos aí, né, para maiores esclarecimentos sobre o software livre.
A primeira coisa que eu queria conversar com o senhor é uma conversa que nós tivemos, uma outra entrevista. O senhor me deu, inclusive, para a Multitv, programa Opinião. O senhor falou sobre a diferença entre o hardware e o software. O senhor dizia que no início, quando a informatização chegou no Brasil, o caro era o hardware.
É, exatamente. O hardware era muito caro. Era tão caro que tirava um pouco o foco do custo do software. As pessoas não viam o software, viam o hardware, né? Acontece que o hardware, com a evolução, nós podemos acompanhar isso, né, constantemente. A todo momento nós temos um equipamento novo, com uma velocidade diferente, com uma aparência diferente. Então nós vamos trocando. E o que está sendo buscado agora são
os softwares. O hardware, né, é a estrutura física.
Exatamente, o hardware é a parte física. Inclusive, numa outra oportunidade, fizemos até uma analogia, né, entre o hardware e o software, como sendo o corpo humano seria o hardware e o pensamento o software. Uhum. Né? Então, nós temos atualmente o seguinte cenário. O valor da TI está mais no software hoje do que no hardware. O hardware está muito barato, né? Então, o software hoje é o foco desse cenário de inovação tecnológica que vivenciamos hoje, né?
Porque o hardware se adapta mais ao software que atende aos interesses do ser humano? Eu posso usar o mesmo hardware ou a mesma estrutura física para pensamentos diferentes usando o corpo humano?
Ah, sim. Você tem diversas... Existem plataformas específicas e plataformas genéricas, né? Os computadores pessoais são plataformas genéricas. Tanto que você consegue colocar diversos softwares diferentes, sistemas operacionais diferentes no mesmo computador.
Eu posso digitar um texto, eu posso entrar na internet.
Exatamente. Né? Então, a maneira pela qual está organizada a plataforma computacional permite isso. Né? Então, o hardware hoje ele foi criado para comportar diversos formatos, né, de software.
Agora, se pensarmos há 20 anos, 30 anos atrás, exagerando inclusive no retorno, a TI nunca esteve tão próxima ao ser humano como agora. Ou seja, nós tínhamos dimensão de que nesse curto espaço de tempo, que eu acho que 30 anos é um curto espaço de tempo, uma geração, talvez menos que isso, nós chegamos a ter a necessidade tão imediata da tecnologia da informação. E o quanto que ela está perto de nós e a gente não percebe?
Nós estamos criando necessidades constantes, né? Inclusive, na outra oportunidade, falamos sobre as redes sociais. Não precisa ir há 30 anos atrás. Há 4 anos atrás, nós não tínhamos nem ficção o cenário que nós temos hoje de redes sociais, por exemplo. Então, a evolução nossa, a evolução que está acontecendo, ela está partindo da ficção científica. Nós estamos nos inspirando na ficção científica. Tanto que hoje, né, inclusive, eu estava conversando com outro professor, ele estava falando de um projeto, puxa, vamos fazer um robô para limpar a casa e tal. Nós temos alguns robôs sendo comercializados aqui em Maringá.
Que já fazem isso.
Que fazem isso. Estão fazendo limpeza de casa. Ele vai lá, faz a limpeza, volta, recarrega a bateria. Fantástico isso, né? Uhum. A sua geladeira conectada à internet, o seu celular mostrando onde você está.
O que eles chamam de casa inteligente,
por exemplo. Exato. Muito inteligente, interativo e com tecnologia convergente. Ou seja, todas as coisas que estavam sendo desenvolvidas em paralelo, que em muitos momentos existia necessidade dessa conversa entre essas tecnologias, não era possível. Agora, com essa evolução, todas essas tecnologias estão conversando. E isso está trazendo um cenário fantástico, né, de inovação. Então, com certeza, eu digo isso aos meus alunos todos os dias, nós vivemos hoje um momento sem precedentes na história humana, né? Um momento onde a ficção se confunde com a realidade.
Agora, essa relação que nós temos entre o software e o hardware, mas o software principalmente, que a gente está sempre comprando inovação, existe a necessidade da inclusão, que o pessoal chama de inclusão digital. Nessa inclusão digital, é claro que ter acesso ao software, ter acesso a sistemas, poder utilizar esses sistemas com mais facilidade, reduzir os custos né, dos meios de informação seria importante. Quanto nós vamos ter um custo mais baixo do software? O software livre é capaz hoje de reduzir muito os custos dos objetos, dos meios de comunicação de TI?
Sim, sim. Existem diversas formas de você diminuir, né, esses custos, né, usando, por exemplo, o software livre. Uma dessas formas é você ter a não obrigatoriedade do pagamento de licenças. Há pouco eu estava lendo uma notícia onde o governo carioca, né, está adotando diversos softwares livres para sua gestão, né? E existe uma estimativa de uma economia de 20 milhões de reais só com a licença de software livre, só para a edição de texto. Então, só por aí nós conseguimos ter uma visão sobre o quanto pode ser econômico você utilizar o software livre. Mas eu penso que existe um outro fator muito mais importante do que o custo direto, mas aquele indireto, né? Aquele do valor do conhecimento agregado ao seu funcionário, ou seja, o funcionário é a pessoa que está usando o software. Ao fato da pessoa conhecer a fundo a aplicação que ele está manipulando, né?
Poucas pessoas conhecem.
Exatamente. O grande problema é que muitas pessoas ainda aprendem com a tentativa e erro, né? Eu instalo o aplicativo, eu vou tentando, acerto, deu certo. Consegui fazer o negócio funcionar.
Agora, se nós pensarmos no crescimento da TI, da possibilidade do crescimento dela, nós vamos para a escola, entramos no ensino fundamental e médio, aprendemos literatura, aprendemos biologia, aprendemos física, matemática, história, chamadas de matérias básicas. Do jeito que as coisas andam, eu vou ter, então, uma disciplina de informática básica no ensino fundamental?
Eu acredito que você não terá essa disciplina de informática básica. A informática básica já está em todas as disciplinas, porque os professores vão estar obrigados a utilizar diversas tecnologias para dar apoio ao aprendizado, porque senão o que acontece é a desatenção. Os alunos não vão querer usar métodos antigos para...
Professor Montanha, se nós temos nas escolas hoje, que o senhor mesmo colocou, a gente tem que tentar superar um pouco essa coisa de tentativa e erro.
Sim.
Não seria uma forma de você preparar mais cedo o indivíduo para lidar com a informática, com essa estrutura básica?
Sim, nós temos diversas formas, diversas oportunidades a serem aproveitadas, né? Eu estava conversando com Danilo César na oportunidade do evento que nós organizamos aqui do Sou Livre, da última edição, e ele trouxe a seguinte oportunidade de usar o lixo mesmo, para criar robôs e ensinar uma série de coisas para alunos de diversos estágios no aprendizado, né? Nós temos a oportunidade de ensinar matemática, lógica, ética, né? A parte do meio ambiente, de você recuperar aquilo que está sendo jogado, né? E construir um robô e ele ficar ali fascinado. Porque, olha, eu criei, eu fiz essa conta, eu tive essa lógica. Então, são várias... Existe uma tendência do uso da tecnologia, né? Nós temos que aproveitar tudo isso que está acontecendo e utilizar... Né, em prol de tentar resgatar, né, esses alunos, mudar um pouquinho a maneira pela qual nós lidamos com conhecimento.
Entendi.
Né? Existe muita oportunidade. Né? Nós temos muita tecnologia, nós podemos aplicar essa tecnologia e de quebra ainda, por exemplo, com esse negócio de você usar lixo eletrônico, né, contribuir para a melhoria do meio ambiente, por exemplo.
Uma pergunta que todos os ouvintes devem se fazer. Quando se fala de softwares livres, se fala de uma concorrência com o software pago.
Uhum.
Eu penso, por exemplo, me corrija se eu estiver enganado, Linux, e quando eu penso na Microsoft, no que seria o Office.
Sim. Tá?
Eu teria aí um software livre e um software pago.
Sim. Tá?
Ou como a Apple, por exemplo, a discussão entre a Apple e o Android.
Sim.
Tá? Não se casam, é uma briga eterna. Existe uma forma de trabalhar o software livre e ele se comunicar com o software pago? Vamos sempre ter essa guerra? Um dia será tudo software livre ou será tudo software pago?
Eu não acredito que um dia vai ser tudo livre ou tudo pago. Não, eu acredito que não dá para levar com dois times, né? Eu vou pegar um cenário local, né? Vamos pegar as empresas de TI, de desenvolvimento, que têm os softwares proprietários aqui, que vendem, trabalham com isso, né? E fala, poxa, eu não vou abrir meu software, eu não vou fazer esse tipo de investimento, não sou de acordo com essa, né, com esse pensamento. Mas da onde que vem a sua mão de obra? São ex-alunos, ex-acadêmicos que aprenderam a programar de alguma forma e com certeza eles já utilizaram algum tipo de software livre. O cenário atual, e todas as empresas estão sofrendo disso, nós temos uma demanda, uma busca muito grande por profissionais altamente capacitados para preencher, né, as vagas locais. Nós temos vagas locais. Mas o que está faltando? Falta gente preparada. Então, eu penso que as empresas hoje de software proprietário, né, não podem encarar como, por exemplo, dois times de futebol, duas religiões, coisas que não se discutem. Discutem sim, dá para fazer uma convergência entre isso também. Eu acredito que tanto um quanto o outro tem muito a contribuir, né, com o crescimento, tanto do software livre quanto do software proprietário. Tem condição de fazer isso. E como a empresa, por exemplo, poderia estar atuando para melhoria do software livre e receber um benefício em troco, né? Incentivar pesquisa, né? Incentivar esses eventos, né? Dar algum tipo de apoio, porque o resultado disso são profissionais capacitados que vão trabalhar nessas empresas, né? E a contrapartida também, porque o pessoal que desenvolve software livre disponibiliza, muitas das empresas, eu acredito que a maioria delas, utiliza ou já utilizou algum software livre dentro da sua empresa para fazer algum tipo de coisa. Por exemplo, 90, sei lá, não sei, não posso falar com certeza do percentual, mas eu vou chutar aqui, 80, 90% dos servidores da região usam Linux, né? Poxa, então se eu tenho esse benefício, por que não contribuir também? Dentro da comunidade do software livre, nós chamamos essas pessoas de usuário esponja, uhum, né? Aquele que usa, suga e não devolve nada para a comunidade. Então, o que a gente precisa é ter esse bom senso.
Essa volta.
Exato. É um processo que tem que ser recíproco.
Conversei com o Alexandre Montanha, ele é professor da Unifama, professor de informática aplicada, é fundador também da SoLivre, que é o arranjo de profissionais livres de TI de softwares livres. Professor Alexandre Montanha, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Obrigado.